obra, numa construtora, até o nível coordenação, gerência, diretoria, e aí depende do porte da empresa. Uma coisa é uma empresa de 100 pessoas, outra coisa é uma empresa de 1.000 pessoas, outra coisa é uma organização com 10 mil colaboradores. Então, tudo isso também muda a complexidade e muda a intensidade dos desafios que o líder tem. A própria diversidade do time, hoje é a realidade. Pela primeira vez na história, nós temos 4, às vezes 5 diferentes gerações trabalhando na mesma organização. Significa que Fábio, de 54 anos, tem na equipe dele o de 30, de 20, de 25, o mais velho do que ele, e com diferenças imensas em termos de modelo mental e comportamento.
Ô Fábio, você acredita que no futuro das organizações terá menos chefes e mais facilitadores?
Excelente. Eu diria que, antes de mais nada, no futuro nós vamos ter algo que já acontece em alguns países, que é uma combinação grande entre o humano, e não é o robô, não, é o nanoagente, né? É o agente da inteligência artificial. Nós já temos hoje exemplos de líderes que têm na sua equipe tanto o humano, pessoas, quanto tem o nanoagente. Né, um agente do IA, da inteligência artificial. Então, você tem uma combinação aí muito mais diversa, que é, além da diversidade geracional, você vai ter a questão do robô. Muitas indústrias hoje, em alguns países, grande parte da sua mão de obra são robôs ou algo similar, e você ainda tem um agente do IA. E aí, sem dúvida nenhuma, quando você usa a expressão facilitador, é uma maneira de falar do novo estilo da liderança. É alguém que muitas vezes, Yasmin, vai trazer um problema para mim, eu vou dizer, e aí, Yasmin? Que leitura você tem desse problema? Que alternativas, que soluções nós temos? É diferente daquele líder que diz, deixe Yasmin que eu resolvo. E aí a gente brinca até com a metáfora, né? Que o liderado vem e ele vai pegando os macaquinhos, No final do dia ele não desenvolveu o liderado e ele está cheio de coisas onde muitas vezes aí vem o estresse e a sobrecarga. É um cara centralizador, é um cara que sobrecarrega, é um cara que não delega, e automaticamente ele vai se tornando incompetente e o time dele vai virando soldadinho de chumbo. É um time que muitas vezes simplesmente segue ordens. É um time que muitas vezes, até por questões culturais, ele fica numa zona de conforto. Não, o chefe não mandou, eu não vou fazer. Eu só vou fazer até aqui porque o chefe mandou. Ah, não, eu não estou fazendo porque está preso lá com a diretoria, está preso com o meu chefe, porque apesar da gente usar líder, a grande maioria das pessoas que ocupam posições de liderança ainda são chefes no sentido lato da palavra.
Fábio, de uma forma geral, mais alguma dica?
Olha, de uma forma geral, primeiro, evitar estereótipos, né? Não ficar olhando para uma determinada geração e ela é assim ou ela é assado. E segundo, essas novas gerações nos ensinam muito que realmente as organizações cada vez mais precisarão de uma liderança diferenciada. Recomendo assistir no final de semana um filme maravilhoso que trata tudo sobre liderança e vários outros temas, que é o Diabo Veste Prada 2. Né? É um tema que trata do etarismo, que trata da questão do desenvolvimento, que trata de uma liderança autoritária e uma liderança mais jovial, que trata de desequilíbrios entre vida e trabalho. Então, de uma certa forma, quando a gente olha para as novas gerações, não é que elas sejam perfeitas, maravilhosas, e a nossa geração não prestou para nada. Pelo contrário. Tem muita coisa aí preocupante, é uma geração muito frágil emocionalmente, mas elas nos ensinam muito em relação àquilo que um colaborador precisa para que ele realmente possa estar engajado, que ele seja produtivo, que você entenda que um ambiente saudável, que um exercício de liderança moderno ou como facilitador, como disse Dona Yasmin, é algo que tem tudo a ver com o resultado, com a produtividade e com o din-din do final do mês. Isso não é só do colaborador, não. É da empresa. O lucro!
Conversamos com o Fábio Rocha, ele falou um pouco sobre a relação das novas gerações com o exercício de liderança. Fábio, nosso muito obrigado, você sempre traz aí informações relevantes, importantes para o nosso programa e boa sorte aí, quarta-feira, já que o Bahia não ganha em casa, quem sabe não vai ganhar fora. E é bom contratar o Patati Patatá, porque segundo informações, Rogério disse que o time está triste. Oh. Emocionalmente.
Eu, como torcedor, acredito demais. Se eu for olhar friamente, só milagre quarta-feira, e não é por causa do Remo nem do placar, porque realmente dá uma coisa triste taticamente, em termos comportamentais. Para mim, Rogério já tá totalmente perdido. Já deu, como diz o popular no baianês. Mas boa semana para vocês e até semana que vem.
Grande abraço.
Obrigada, Fábio.
Olha, hoje teve uma sessão na Câmara e os vereadores Sandro Filho e Hamilton Assis entraram em discussão durante a segunda-feira, ou durante a sessão na Câmara Municipal de Salvador. O embate começou quando Sandro Filho, em fala pela base do governo no plenário, criticou a moção de apoio à deputada Érica Hilton, que havia sido rejeitada na sessão da última quarta-feira. Foi na quarta-feira, foi dia 6. Segundo ele, esse tipo de proposição, não o autor da torda, que a moção da Érica Hilton foi rejeitada, foi aprovada em homenagem ao senador Flávio Bolsonaro, questionando a coerência da posição de Sandro. O vereador pessoal ainda citou viagens de Sandro Filho ao interior do estado para fiscalizar obras, o que elevou o tom da discussão. Na tréplica, Sandro Filho reafirmou sua posição contrária a esse tipo de moção do Legislativo Municipal e negou acusações feitas pelo colega. Ele disse: não para o senhor me acusar de transfobia, o senhor não defende a democracia, vereador. Essa é a minha opinião, não devemos debater projetos como esse aqui na casa, disse ele. Sobre viajar, é realmente no fim de semana. O governo do estado deu sorte que eu não viajei, porque se não fosse o Dia das Mães, eu estaria no interior mostrando obras abandonadas. O que incomoda vocês não é a obra abandonada, é se eu estou viajando, não é isso? Respondeu aí o Sandro Filho, retrucando. Em meio à troca de falas, Hamilton Assis interrompeu o colega e o convidou a visitar escolas municipais de Salvador. E Sandro Filho respondeu afirmando que já esteve em uma escola municipal voltada a alunos autistas e divulgou a visita em suas redes sociais. Ele disse: eu fui na escola municipal dos autistas que está abandonada. O senhor foi lá? Questionou. Após a discussão, os microfones foram cortados e a sessão foi suspensa poucos minutos depois. E nós, profissionais de imprensa que estávamos lá torcendo para tocar fogo no barquinho, tivemos que ficar parados. Que pena que acabou!
Logo agora que ficou bom.
Rapaz, vai começando a ficar bom, rapaz. Os pods começam a aparecer. Que pena. Vamos no bloco comercial e a gente volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6:34, 6:34, boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora junto com a gente, você que está acompanhando aí através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, continue participando com a gente também através do nosso WhatsApp, você tem a oportunidade aí de mandar o seu alô, mandar o seu recado e falar com a gente sobre alguma situação que esteja acontecendo na sua comunidade. A gente, vai acontecer o segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia. Isso vai acontecer na quarta-feira agora. Vai ter uma palestra, Comunicar com Estratégia, Liderar com Coragem, Disputar o Poder, o Novo Papel da Mulher na Política, com a Michelle Gramacho. E vai ter a presença da presidente da ALBA, Ivana Barça, e demais autoridades. Também vai ter um painel falando da importância do TRE e da justiça eleitoral para a integridade do processo eleitoral e garantia das democracias. Também haverá um painel à tarde com o pessoal com as agências, falando sobre pré-campanha e campanha política, o segredo estratégico para vencer as eleições de 2026. E terá também ainda um painel com condutas vedadas e riscos jurídicos, pode ou não pode nas eleições de 2026. Então, dois dias de evento que vai estar acontecendo lá na ALBA. Muito bacana, é o segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia. Nosso colega, inclusive, Victor Pinto, vai estar lá também participando na quinta-feira desse painel. Vai estar falando sobre o desafio da imparcialidade, a cobertura política em tempos de polarização extrema. E aí vai ter um desses, Oswaldo Lira, meu amigo Lira, quem eu mando um abraço, meu amigo Victor Pinto, que vão estar nesse evento. Também na quinta-feira vai ter palestra, muito antes das urnas, estratégia, planejamento e decisão no tempo político certo. Então estaremos aí, vai falar sobre fake news, sobre muitas coisas, eu acho que é muito importante. É um evento que muita gente da imprensa vai estar lá, porque a gente precisa acompanhar de perto, né, algumas informações, alguns profissionais técnicos do TRE que vão poder nos falar sobre esse momento da eleição, que pode, que não pode, que não deve, e certamente eu estarei lá também, porque é um evento que a gente não pode ficar de fora, a gente precisa cada vez mais estar atento e aprender, né? Sempre.
Com
sempre.
Certeza. Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas no bairro do Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador. E a companheira deles foram presos durante a ação policial em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, a dupla foi encontrada durante a madrugada deste domingo, em uma área nobre da cidade da Bolívia. Assim, conforme a Secretaria, a organização criminosa chefiada pelo suspeito também atuava nas regiões sul e sudoeste da Bahia, além do Rio de Janeiro. Além do tráfico de drogas e armas, o suspeito é investigado por mortes violentas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, roubos e, entre outras, ações ilícitas. Já a companheira dele é apontada como a responsável pela movimentação financeira da facção criminosa e a articuladora de um esquema de lavagem de dinheiro. Os dois foram identificados como Kleber Nóbrega Pereira, conhecido como Kekeu, e Micaele Santos Silva. A dupla possuía mandados de prisão e chegou a passar pela capital da Bolívia, a cidade de La Paz, antes de ser encontrada. Os suspeitos estão custodiados na Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, na Bolívia. Em nota, a secretaria declarou que o casal morava em uma casa de luxo, avaliada a cerca de 6 milhões de reais. Um imóvel de alto padrão, localizado em uma zona nobre da Santa Cruz de La Sierra, onde os dois foram localizados. Segundo a secretaria, o processo de extradição dos suspeitos será realizado após um alinhamento com forças de segurança da Bahia. A operação ainda são realizadas em territórios baianos, na tentativa de encontrar possíveis comparsas do casal de suspeitos.
Salvador e municípios do interior da Bahia receberão a Semana S do Comércio. Vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio. O evento é gratuito e é voltado não só a empresários, mas também ao público geral, em uma programação que conecta negócios, inovação e experiências. para o público. A programação ocorre no Shopping Paralela, no dia 16 de maio, data em que é comemorado o Dia S do Comércio no calendário oficial do Estado. No local, as pessoas terão acesso a serviços como avaliação física, cuidados de beleza e outras coisas mais. Além disso, poderão participar de uma caminhada e de show exclusivo da banda Filhos de Jorge, ambas mediante inscrições prévias e doação de alimentos. Realizada simultaneamente em todo o país, a Semana S visa aproximar a sociedade, mostrando o impacto do trabalho do sistema na vida das pessoas e no fortalecimento dos negócios. A iniciativa reúne todo o sistema comércio, CNC, SESC, SENAC, federações e sindicatos empresariais. Em entrevista coletiva, no lançamento, no Café da Manhã, lá na FEComércio, do qual eu tive a oportunidade de participar desse lançamento da programação, o presidente Kelso Fernandes falou sobre a importância da Semana S, sobretudo para os empresários. Ele disse que CEOs de empresas importantes como a Microsoft, a Heineken, o iFood vão estar lá conversando com os empresários, batendo um papo sobre inovação, sustentabilidade e o que eles estão praticando dentro dessas grandes empresas, naturalmente, e que podem, de alguma forma, oferecer ao empresariado baiano. E esse evento, no dia 15, acontece no Teatro Sesc, ali na Casa do Comércio, das 9 às 5 horas da tarde, com inscrições gratuitas que devem ser realizadas previamente, tá? O encontro reúne especialistas e lideranças empresariais para discutir inovação, sustentabilidade, tendência de mercado, oportunidades de negócios, tá? Com muita gente envolvida, grandes empresários aí dessas grandes empresas que vão estar lá batendo um papo, falando sobre esse assunto. Isso é muito importante. Já no dia seguinte, esse evento vai estar acontecendo lá no Shopping Paralela. Então lá vai ter avaliação física, cuidados e beleza, OdontoSesc, Pet Móvel Senac. Olha aí uma novidade. O Pet Móvel Senac, que é uma carreta onde faz aí, cuida de cães e tal, enfim. Vamos lá conhecer todos, tá? E além dessa caminhada, foi 2 quilos de alimento, participar do show também no final da programação. Sexta-feira. Dia 15, ou é dia 16? Dia 16. É isso. Semana S do Comércio.
Dois adolescentes foram apreendidos nesta segunda-feira, suspeito de participar na morte do estudante Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos, assassinado na frente ao Centro Integrado de Educação, Assis, no bairro de Sobradinho, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Outro adolescente também foi baleado no crime. Segundo a Polícia Civil, os adolescentes apreendidos têm entre 13 e 16 anos e são apontados como coautores do ato infracionário análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio. As apreensões foram realizadas pela equipe da Delegacia de Homicídios em Feira de Santana após mandados de internação provisória, expedido pela Vara da Infância e Juventude. De acordo com a polícia, um terceiro adolescente com mandado de internação segue foragido, mas há informações que ele fugiu para o estado de São Paulo. Ainda conforme as investigações, outro envolvido no caso já possui 18 anos e responderá criminalmente pelo crime perante a vara do júri. Ele ainda não foi preso. O adolescente de 14 anos, apontado como autor dos disparos, já havia sido apreendido no dia 30 de abril no bairro Jardim Cruzeiro. Segundo a Polícia Civil, ele confessou a prática do ato infracionário.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, sancionou uma lei que obriga empresas de aplicativos como Uber, iFood 99 a disponibilizarem serviços de atendimento ao cliente, o SAC, por telefone ou atendimento online na capital baiana. A Lei 9.983 de 2026 foi publicada no Diário Oficial do Município e determina que o atendimento funcione 24 horas por dia. 24 horas por dia. O que muda com a nova lei é que, segundo um texto, as empresas deverão manter os números de telefone e os canais digitais de atendimento em locais de fácil visualização nos aplicativos e sites oficiais. A legislação também estabelece que as plataformas disponibilizem, durante todo o uso do serviço, um link direto para reclamações, sugestões ou registro de ocorrências. Uber, iFood 99. A nova regra é válida para empresas particulares que cooperam por aplicativos desses serviço. Serve, de alguma forma, para quando você tiver um problema, você poder de imediato fazer a sua reclamação. prestar um serviço 24 horas, seja por telefone, ou seja, um atendimento ali online. É obrigatório que essas empresas, iFood, Uber e 99, tenham um serviço em que você possa reclamar, fazer alguma reclamação que você tenha, ou até um elogio, se for necessário.
É importante, viu?
De imediato, porque as pessoas reclamam que às vezes faz o pedido, demora muito, não chega, chega frio. Tem umas coisas assim que as pessoas costumam falar e que às vezes ficam sem ter como fazer uma reclamação direta e de imediato, né?
Isso.
Sempre bem depois. Acho que é importante essa lei aí, vai ajudar bastante para quem usa os serviços.
O Departamento de Trânsito da Bahia, o DETRAN, abriu um novo processo seletivo simplificado em regime especial de direito administrativo, REDA, para contratação temporária de profissionais de nível superior e médio. Ao todo, estão sendo ofertadas 170 vagas distribuídas entre Salvador e diversos municípios no interior do estado. O salário pode variar conforme a função. Para cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 3.810 e para técnico atendente, o valor é de R$ 3.170. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet por meio do site seleção.ba.gov.br entre os dias 11 e 15 de maio de 2026. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição e deverá escolher a função, a área de atuação e a localidade desejada no momento da inscrição.
Vamos falar um pouquinho de futebol. Como o Fábio Rocha a gente já falou, né, que o Bahia tomou 2-1 do Cruzeiro. O Vitória empatou com o Fluminense, um grande jogo, viu? Um jogo bem movimentado. E o Vitória está muito, muito bem, obrigado, né? No momento, numa crescente, o time ganhou confiança, né? E acima de tudo, o time entra em campo com vontade de vencer, com vontade de jogar, com vontade de buscar algum resultado, né? Bem diferente do time do Bahia, que tem entrado em campo muito mais para passear, né? Provavelmente deve estar cansado ainda do ano passado, que jogaram muito, né? Lembra que todo jogo o Rogério sempre falava que o time estava cansado.
Estava cansado, que então, eram muitos jogos.
Pois é, deve estar cansado até hoje, né? Provavelmente.
Porque diminuiu a quantidade de jogos e continua cansado. Eu queria também entender. E o Vitória está bem perto do Bahia, viu?
Três pontos só.
Três pontos.
E o Bahia tem um jogo decisivo agora, quarta-feira, o Vitória pela Copa do Brasil. Tá? O jogo do Bahia é quarta-feira. Acho que o Vitória também joga na quarta, né? O jogo é pela Copa do Brasil. Enfim, não sei. Mas o Bahia joga essa quarta-feira precisando vencer, né?
O Vitória joga quinta-feira.
Quinta-feira, né? O Bahia tomou 3-1, precisaria vencer de 2-0 para levar para os pênaltis, né? O maior problema aí é que o Bahia não é um time de chegada, não é um time que tenha força para disputar, para quando aperta, ele geme. Não é aquele time que parte para cima no sentido de... não é um time que tem... no seu DNA, esse time aí, né? Esse, não o Bahia que eu conheço. Esse time do Bahia aí não tem o DNA de um time vencedor, de partir pra cima, de ir à luta e de vencer mesmo, né?
Nem quando tava na Série C, tava esse...
O time...
Tava sem ânimo, né?
Um time tão sem
apático.
Sem vontade, sem o menor compromisso, né? E sem o desejo de ganhar e de vencer. Agora tem boa notícia aí. O lateral esquerdo, Luciano Juba, do Bahia, aparece entre os nomes de uma suposta pré-lista, não sei como é que é isso, elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo. Se essas informações foram divulgadas pela Band, Ancelotti precisa enviar à Federação Internacional de Futebol, a FIFA, uma relação preliminar com até 55 jogadores. A lista final, com 26 atletas convocados, será anunciada oficialmente na próxima segunda-feira, dia 18. Caso o nome seja confirmado, Juba pode aparecer pela segunda vez entre os selecionáveis da equipe principal do Brasil. O jogador vive grande fase com a camisa do esquadrão e tem chamado a atenção pelos números ofensivos na temporada. Em 2026, o lateral soma 20 partidas com 8 gols marcados e 3 assistências distribuídas. Os números colocam o atleta como lateral com mais participação em gols entre jogadores das 10 principais ligas do futebol mundial. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, Ancelotti já convocou 56 jogadores diferentes, o que serve como indicativo para a composição da pré-lista. Ainda assim, mudanças podem ocorrer por conta de lesões, queda de rendimento ou crescimento técnico de atleta nos últimos meses. Entre os laterais esquerdos citados na relação estão nomes experientes como Alex Sandro, Douglas Santos, Carlos Augusto, além de jovens em ascensão como Kaique do Cruzeiro e Caio Henrique do Mônaco. Dessa turma toda citada aí, Juba, sem dúvida nenhuma, é o melhor de todos eles nesse momento. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Torcer para que ele, por merecimento, não é porque eu torço para o Bahia, mas por merecimento, eu acho que ele deveria sim
ser correspondido, né?
E ser convocado, né?
Já que a gente entrou aqui no assunto Vitória, né? O Vitória foi derrotado pelo Flamengo por 2-1 pelo jogo de ida na quinta fase da Copa do Brasil, obrigando o Vitória a vencer, ao menos por um gol de diferença. A disputa de volta para levar a disputa aos pênaltis, mas o cenário é um pouco difícil. Mas ao longo da jornada do Vitória, ele já conseguiu dar a volta por cima em situações parecidas. Na história na Copa do Brasil, o Vitória perdeu o jogo de ida por diferença de um gol em 20 ocasiões, mas conseguiu se classificar em 9 dessas oportunidades, ou seja, 45% das vezes o Vitória conseguiu. Quem sabe, né? Acaba com o jejum de ganhar do Flamengo.
A vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, rebateu hoje críticas do pré-candidato a senador João Roma, que afirmou que Rio Costa desejava ser candidato a governador e que o ex-ministro tem medo de ver o governador Jerônimo Rodrigues em debate contra Semi Neto, pré-candidato a governador pela União Brasil. Marta Rodrigues, que é irmã do governador, que é irmã do governador, classificou a fala do bolsonarista como uma tentativa de criar intriga no grupo governista. Ela disse que a oposição, querendo fazer intriga entre eles, e que estamos todos vacinados em relação a esses comentários perversos, nesse tom jocoso, como eles costumam estar realizando. Ele disse que o que mostra são os PGPs com iniciativa largada em enriquecer o programa de governo participativo lotado, onde vai escutar a população. Semana passada, disse ela, foi em Ceabra, esse final de semana em Feira de Santana, disse Marta ao responder ao grupo liderado pelo governador, que tem preferido focar nesses encontros de pré-campanha. Então a gente já está em pré-campanha, mas começou o famoso disse-me-disse, um fala uma coisa, um fala outra. E claro, né, muita coisa fala pra gente e a gente vai e pergunta pro outro. Ó, fulano disse isso. Ah, meu Deus. O momento da eleição é bom demais, é uma delícia.
É isso aí. A Praça do Reggae, localizada no Centro Histórico de Salvador, vai passar por obras de revitalização. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, a data que celebra o Dia Nacional do Reggae. Segundo o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia e a Secretaria Cultural do Estado da Bahia, o processo para a contratação da empresa responsável pela obra já está em andamento. O projeto de requalificação foi elaborado após consultas públicas com moradores, frequentadores da praça e representantes do movimento do reggae baiano. A proposta também recebeu autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já que o espaço está situado em uma área de grande relevância histórica e cultural da capital baiana, em nota, IPAC destacou que a Praça do Reggae representa um espaço de memória, encontro e resistência cultural. Reconhecido como um dos principais pontos da cultura do reggae em Salvador, a praça abriga há décadas manifestações artísticas, encontros culturais e atividades ligadas ao movimento afrodiaspórico na cidade.
O vereador e líder da bancada governista Kiki Bispo revelou detalhes sobre o encontro entre a bancada de oposição e o prefeito Bruno Reis. O encontro previsto para ocorrer na quarta-feira ocorrerá para debater o pagamento das emendas parlamentares. Tanto que o vereador Anderson vem reclamando muito, dizendo que não está sendo liberado. Segundo afirmou Kiki, o vereador Daniel Alves vai se encontrar com o chefe da Casa Civil do município, onde será esclarecido que não existe essa imposição no orçamento. Ele disse que mesmo não sendo possível, o prefeito tem recepcionado os vereadores e alguns de seus pedidos. Né? Ele disse que as contas do município estão arrumadas e afirmou que existem diversas ações que ocorrem em Salvador que os vereadores podem mandar emendas. E disse que o governo municipal pretende cumprir todas as demandas e cumprir as obrigações para com os vereadores. O vereador Anderson Leal tem reclamado, sim, de que as emendas dos vereadores não estão sendo, pelo menos da oposição, não estão sendo atendidas pelo prefeito Bruno Reis. E naturalmente, é evidente que eles estão cobrando, tá? Se estão cobrando, e vai ter essa reunião na quarta-feira agora para poder resolver isso de uma vez por todas.
Mães de alunos da Escola Municipal Roberto Correia, localizada no bairro do Pau da Lima, realizaram uma manifestação nesta segunda-feira após a unidade ser alvo de mais de um arrombamento. Segundo relatos, já é a quinta vez que a escola é invadida por criminosos. De acordo com as informações, o crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Os invasores levaram merenda das crianças, aparelhos de ar-condicionado e outros insumos da unidade escolar. Com o novo arrombamento, os estudantes ficaram novamente sem aula, aumentando o acúmulo de dias letivos perdidos nas últimas semanas. Moradores relatam que outro caso semelhante também aconteceu recentemente, na semana passada. Indignados com a situação e com a falta de solução definitiva, mães de alunos protestam em frente à escola, cobrando mais segurança para a unidade.
A terceira edição do Programa de Governo Participativo, PGP, realizada na cidade de Feira de Santana, serviu para um balanço de ações do governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues. Gestores municipais da região aproveitaram o encontro para elencar obras estruturantes que transformaram a realidade local, com foco em educação, infraestrutura e segurança. A implantação de escolas de tempo integral foi um dos pontos altos dos depoimentos. O prefeito de Coração de Maria, Clay do Avante, celebrou a entrega de 3 unidades desse modelo na cidade. O Wilson Cardoso, que é o prefeito de Andaraí e presidente da União de Municípios da Bahia, reforçou o impacto social dessas instituições. Para ele, a inauguração da escola de ensino médio foi a obra mais estruturante do período por oferecer uma base sólida para a juventude local. Além da educação, a segurança hídrica e urbanização foram temas recorrentes. O Wilson Cardoso destacou a importância dos novos sistemas de água para a zona rural. Ele disse que quem vive no interior depende da água para produzir. Em Terra Nova, o prefeito Éder de Nilda, do Republicanos, listou a entrega de um novo complexo policial, além de obras críticas de contenção de encostas e pavimentação de ruas, agradecendo a parceria contínua com a gestão municipal. Então tá aí os prefeitos elencando algumas obras entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues durante aí essa sua gestão.
A Polícia Civil cobriu nessa segunda-feira um mandado de prisão temporária contra um homem identificado como Gilbert Castro Nobre, de 46 anos, investigado pela morte de Kelly Liliane Freitas do Nascimento, de 42, no bairro do IAPI, em Salvador. Kelly morreu na madrugada do domingo, feriado do Dia das Mães, após ser agredida e jogada do segundo andar de um imóvel na localidade conhecida como Milho. Segundo informações apuradas, moradores ouviram uma intensa discussão durante a madrugada. Pouco tempo depois, a vítima foi encontrada caída nas escadas da rua, em frente à residência onde morava. A equipe da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de urgência, SAMU, foram acionadas, mas Kelly já estava sem sinais vitais. As investigações da 3ª Delegacia de Homicídio apontam que a vítima apresentava lesões como traumatismo craniano, compatíveis com queda de uma grande altura. Durante a perícia no imóvel, foram encontrados vestígios de sangue no quarto, além de sinais de agressões físicas e lutas corporais, reforçando a hipótese de feminicídio em contexto de violência doméstica. Após o crime, Gilbert fugiu do local em uma motocicleta, abandonado pertences pessoais, aparelho celular na residência. Com o avanço das investigações e diante da iminência da captura, um investigado decidiu se apresentar à Polícia Civil, onde teve o mandado de prisão cumprido.
Policiais militares da Rondesp Atlântico apreenderam drogas com suspeito de tráfico na Rua da Malásia, no bairro da Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. Durante ronda em busca de um veículo com restrição de roubo na região, os militares encontraram um grupo que, ao ver a viatura, fugiu e se abrigou dentro de um edifício. Durante as incursões em busca dos indivíduos, apenas um foi localizado. Com ele foi encontrada uma mochila com vasta quantidade de maconha e 3 balanças de precisão. O detido e todo o material apreendido foram direcionados à central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai realizar nos dias 16 e 17, um mutirão de avaliação social em Salvador, com oferta de 200 vagas destinadas à concessão e à reavaliação do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Os atendimentos acontecerão na Agência da Previdência Social, Odilon Dória, localizado no bairro de Brotas. Segundo o INSS, serão disponibilizadas 100 vagas por dia. Para participar da ação, é necessário fazer agendamento prévio através do Central 135 ou do aplicativo Meu INSS, o site oficial do Estatuto ou presencialmente em uma agência da Previdência Social. O atendimento eletrônico da Central, da 135, funciona de segunda a sábado, das 7 às 22.
Por conta da expectativa de casa cheia para o duelo decisivo entre Vitória e Flamengo, que vai acontecer nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o metrô anunciou uma operação especial no sistema metroviário de Salvador. A ação será concentrada principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que continuarão funcionando para embarque de passageiros após meia-noite. De acordo com a concessionária, o atendimento especial seguirá até a meia-noite e 30 para facilitar o retorno dos torcedores que estarão no estádio. Já as demais estações das linhas 1 e 2 operarão apenas para desembarque depois da meia-noite. Assim, os passageiros poderão deixar o sistema normalmente, mas novos embarques serão restritos a duas estações definidas pela operação especial. Após perder o primeiro jogo por 2-1 no Maracanã, o Vitória precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar diretamente à próxima fase. Em caso de vitória por 1 gol, a vaga será definida nos pênaltis. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos.
Eu quero mandar um abraço para Simon Gabriel, que hoje está fazendo um aniversário. Parabéns, Simon.
Parabéns.
Tchau, tchau. Até amanhã, gente.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do Telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundi.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Nazi. Boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Eu dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser. Eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com vocês, Mariana e Nazi.
Obrigado, Garziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos. Não estão relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Dos 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca se circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamentos.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje, o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão é uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para a redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje, tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, Você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade e barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio da água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos no Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvida junto com o MEC e a Fazenda, essa semana vai estar operativo.
O novo desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Koslick.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação e o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, o AB3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com a aplicação mínima de R$1. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimento BB com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
Né? A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É, deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará 19 milhões de reais para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para